continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber João Omar. Seja bem-vindo, João.
Geraldo, um prazer estar falando aqui no Brasil Regional com você. Para mim, uma honra. É bom estar em programas assim que ainda resguardam todo esse repertório de obras e também de autores, né?
É verdade. Esse é o nosso propósito, né? E eu queria te falar, João, antes de mais nada, agradecer a acolhida que nós tivemos em Vitória da Conquista. Eu, meus amigos, o Neto, o Marco, o Sérgio, a Sandra Nui, a Jana Souza, junto com você e junto com o grande Elomar. Foi uma alegria imensa conviver lá uns momentos com vocês.
Foi ótima a sua visita, né? E meu pai é um contador de histórias nato, então ali a conversa rendeu, viu?
Foi mesmo. Foi muito bacana. Eu tô aqui com os dois CDs também que você me deu e gentilmente autografou aqui, o Sertano, né? João Omar ao Sertano e Recantos ao Apanhador de Cantigas. Esses dois trabalhos são mais recentes, João? Fala um pouquinho desses trabalhos aí.
Então, ao Sertano eu gravei em 2015 e era aquela proposta, né, de reunir os solos de violão de meu pai. E precisava botar tudo em partitura, fazer revisões com ele, né? Inclusive, pretendo lançar esse ano essas partituras, que são 13 solos, né? Reunidos em um caderno. Acho que é algo que é bem interessante, assim, para essa classe de violonistas. E eu decidi gravar por um projeto aqui no estado da Bahia, né? Pela Fundação Cultural. E daí nós conseguimos ser contemplados no edital. Realizei a gravação lá em Borda da Mata, né, que Décio Marques, ele já tinha me atentado muito para ir gravar lá com o Poli Grandame. Então, eu atendi a esse desejo, que era de Décio também, aproveitando, né, para fazer essa gravação sobre esses 13 solos. E foi um processo assim longo, né? E parte das músicas, pelo menos umas 5, não tinham partituras. Então, eu tive que tirar o disco, conferir com meu pai, ver anotações que ele tinha em cadernos. E depois disso, estudar as obras. Na realidade, iam ser 12 peças. Quando estou ainda no final de 2014, meu pai chega com mais uma peça. Foi A Seca, né? Completando as três tiranos para El Kedar. Daí eu tive que estudar a peça, que é também muito bonita. E a gravação também foi um processo assim que eu não imaginava, né? Gravar um disco solo que tem quase uma hora e meia de música. A gente acha que vai fazer em uma semana as gravações só, e as cordas se desgastam, as unhas quebram, então tive que alterar todo o trajeto aí de gravação. Tem... E o disco, sim?
Não, eu ia dizer que tem todo esse processo aí, né, os imprevistos da caminhada, né, de
exato,
quebrar unha, de esgarçar cordas.
E esses solos do bode aí não são nada fáceis, não, eles são bem... Enfim, como eu até escrevi falando sobre esse solo, eles não buscam aquele virtuosismo com aquelas influências, ou quer que sejam do jazz ou de qualquer outra forma de improviso, no sentido de mostrar um violão virtuoso, né, digamos, desenhos, escalas, etc. A composição dele é muito enxuta.
Sim.
É bem enxuta nesse sentido. Ela traz apenas o essencial, e às vezes o essencial também tem muito virtuosismo, né? Passagens difíceis, mas a composição está ali. E eu gosto dessa forma completamente desligada de que tem esse virtuosismo para agradar, etc. Então ele é muito essencial assim, nas composições.
E você ia falar do outro trabalho, né? O Recantos,
sim,
o Apanhador
Recantos.
De Cantigas, né?
Depois que Décio nos deixou, né? E foi, assim, impactante, foi rápido, a gente, no um ano anterior, pouco mais de um ano antes, a gente estava fazendo o trabalho Volta da Catingueira, em Belo Horizonte, e o processo foi muito rápido, né, dessa doença dele, quando ele partiu. E esse que a gente resolve fazer uma... Aqui em Conquista, como tinha aquelas atividades de final de ano do Natal da cidade... Então, o pessoal daqui propôs que a gente tocasse, né, eu, Carl e Dani. Daí a gente resolveu fazer essa homenagem para Décio. E tocamos. Agora, durante os ensaios aqui em casa, meu pai assistiu, né, assistiu pelo menos uns dois, assim, e daí perguntou se a gente ia fazer um disco. A gente não tinha aquilo na cabeça, né? Não tinha aquela... no momento era mais de fazer a apresentação. Daí a gente decidiu fazer o disco. O Carl Alves, que ele é um grande arranjador, e teve um contato assim, muito profundo com o Décio, e vários, inúmeros trabalhos, ele pegou para fazer os arranjos, e os arranjos concentraram em violão e violoncelo, e a voz fazendo canto, né? A gente reuniu uma série de músicas que tinham muito a ver com o que Décio gravou e aquele que tinha bem a cara dele. A gente reuniu essas canções, inclusive tem também, como se diz assim, não só canções de autores, né, que ele costumava gravar, quanto composição dele também. Então, foi assim, difícil, né, porque a gente estava muito, assim, muito emocionado.
Uhum.
Né, ele foi muito, uma presença muito forte em nossas vidas, então isso não foi nada fácil. Né?
Só imagino, João, que o Décio também era uma referência nessa linha.
Uma grande referência, assim, como... Vamos falar assim, é um trovador, né? Ele, para mim, ele alguns poucos assim no Brasil conseguem trazer essa imagem, essa representação do trovador, né? A começar com o meu pai, né? Que ele, eu acho que foi o que abriu esse caminho de resgate de um personagem que já esteve em outros tempos, né? Pelo mundo e tem em vários outros cantos. Sempre teve, mas ele aqui no Brasil, ele que conseguiu dar mais esse perfil, né, do trovador. Principalmente de uma música que não era essa música, que é mais urbana mesmo, né? Então, mais voltado para a cultura do campo. Então, o Décio representava muito todas essas coisas. Além de ser também um pesquisador em música, já trabalhou com o Marcos Pereira, né, fez uma coletânea enorme, assim, com pesquisas de músicas pelo Brasil. Ele pretendia fazer um mapa cultural do Brasil, musical. Então, o Décio era essa figura, assim, bem livre e impressionante, que saía pelos cantos, assim, colhendo cantigas. Então, a gente botou esse subtítulo, né, ao Apanhador de Cantigas.
João, vamos ouvir um pouquinho de música?
Vou escolher essa música, A Natureza Oculta, do Nitinho Edilberto, e do disco Ao Sertano, assim, tem uma composição muito curiosa, bonita, desértica.
Então vamos ouvir Natureza Legal. Oculta e depois A Seca.
Caipora, caipira. de banjos e violas, respirando silfos, banhando-me ondinas, me purificar no fogo, no jogo da
thank you.
Brasil Regional tem o prazer de estar recebendo hoje João Omar. E eu queria... A entrevista é contigo, João, mas a gente se refere muito ao seu pai, né? Ao grande Omar Figueira de Melo. E eu queria fazer um preâmbulo antes da volta à nossa conversa aí de que o Brasil Regional tem muito a ver com a obra do Omar. E isso eu contei a ele naquele nosso encontro lá, porque quando eu conheci, ainda menino, lá no Rio Grande do Sul, o disco, o vinil, né? Era um álbum duplo, Na Quadrada das Águas Perdidas. Ali realmente eu descobri um novo Brasil, um Brasil que eu queria conhecer, esse Brasil que você chamou o Brasil do Trovador, né? Do Menestrel, né? dos Vates. Né? Então me encantei demais com tudo isso. E passei também a me interessar, a pesquisar tudo o que eu podia sobre esse Brasil profundo também que eu chamo, um Brasil com muitas raízes populares e calcado na cultura. Então eu queria fazer esse registro aí para dizer também da importância que a sua família tem na minha formação como profissional, como jornalista, como documentarista, como apresentador de programa. E esse, especialmente, o Brasil Regional.
Legal isso.
E você é conhecido como, por muito tempo, foi conhecido como assim, o filho do Elomar. Mas você é um menino prodígio, como muitos já apontaram, né? Você toca violão, você toca violoncelo, você faz arranjo. E você também é maestro. Fala um pouquinho dessa tua outra faceta, essa de regente.
Eu, quando fui fazer vestibular... Eu tinha, assim, um leve desejo de fazer arquitetura, porque eu desenhava muito, né? Então, eu fazia projetos, desenhava. Eu tinha facilidade com geometria espacial e tudo mais, mas a música já era desde os 9 anos de idade, quando eu tocava flauta com meu pai, depois violão, até que ele, quando atingiu um determinado nível, ele começou a me levar para algumas apresentações. Isso me motivou muito. Me levou para conhecer Terribio, Santos no Rio, tive aulas, então me deu muito ânimo. De forma que quando eu cheguei na faculdade, eu já tocava bem violão, assim, as peças bem difíceis. Então, participei de um concurso lá, de cara no primeiro ano. Fiquei muito chateado que fiquei no segundo lugar. Mas o primeiro candidato estava formando em violão lá. Seria muito ruim se ele perdesse.
Nossa.
Daí eu nem fui buscar prêmio, de chateado que eu fiquei. Mas tudo bem. Daí eu tive essa formação, né, em regência lá. Em Salvador, que era um curso de 6 anos, né, de composição e regência. Conheci o Limenberg, o Ernest Widmer, grandes nomes assim, da música aqui na Bahia, nessa música erudita, e vários outros professores também. Mas então, a escolha de regência também foi que eu regi um coral aqui em Conquista, era o Lírio dos Vales, meu pai estava fazendo, ele sempre agitou nesse sentido de partir para uma música mais culta, né? Faltar um pouco do percurso da viola para entrar outros instrumentos. Mas, na verdade, ele sempre admirou a música sinfônica, ópera e tudo mais. E eu cheguei a cuidar desse coral, escrevi alguns arranjos também, mas eu era pouco experiente na época, né? Tinha 16 anos, 17 anos. E daí a vontade de fazer regência acabou suplantando, porque o violão não tinha ainda um professor de violão lá na UFBA que pudesse me ensinar mais do que eu sabia. Então, eu optei pela regência. E foi assim, muito interessante, porque na regência você estuda música a fundo, como quem vai fazer medicina para estudar o corpo humano, com a diferença de que seria uma medicina junto com psicologia e literatura para entender também a vida, do homem, né? A gente não só tem que estudar a fundo as estruturas musicais, como também a estética, né? E tudo que envolve. Mas como a minha formação de berço de família também, o meu pai foi meio socrática, então eu não me dou muito bem com o estereótipo de regente, de maestro, né? Sacudir cabelo, fazer cena e receber aplausos depois de ir para o restaurante, comer um prato chique e tomar vinho. Isso aí não faz parte do meu Sim. perfil. E, na realidade, muitos que se dizem maestros, eles gostam muito mais do poder e do glamour do que necessariamente de um trabalho de música assim, mais sério, mais digamos, engajado com a própria vida, com a contemporaneidade, com tudo que está em volta. Dessa forma, eu atuo aqui em Conquista, com uma orquestra jovem, a cidade ainda em desenvolvimento, como dizer isso, né? E no Brasil inteiro está em desenvolvimento, então, como aqui não tinha orquestra, eu formei com jovens, alguns adultos e outros iniciantes, e a gente faz assim, um concerto por mês aqui, uma orquestra Conquista Sinfônica, e aqui eu experimento uma série de arranjos, escrevo para eles, faço de forma mais didática, e muito esporadicamente, durante muitos anos aí, é que tiveram uma série de situações em que eu fiz a regência, né, de estreia de trabalhos com meu pai, de antífonas, cenas de ópera, em matéria de concerto para regir Mozart, Beethoven, eu deixei mais para a faculdade mesmo e formatura. Eu acho que a gente deve fazer mais trabalhos contemporâneos. E quando digo contemporâneo, não é só da música conhecida como música contemporânea. Eu digo da música que é produzida hoje.
João Omar, nosso tempo, infelizmente, está no limite. E eu te agradeço demais a tua participação. A gente poderia ficar conversando aqui um tempão. Teu papo é muito agradável. Tem muito conhecimento, muito a nos ensinar. Mas fica para uma outra oportunidade.
E quando tiver oportunidade, é só chamar. Como diz minha avó, quem vem sem ser convidado, volta sem ser chamado.
Tá certo. Muito obrigado, João.
Geraldo, um prazer conversar com você, falar um pouco aí nesse programa que é muito importante, para não só para os que estão ouvindo, mas digo para os jovens, né, que atualmente tem que buscar e reconhecer, digamos assim, trabalhos, ouvir outras coisas e buscar as raízes da música brasileira. Então, parabéns pelo seu programa e muito obrigado pela participação.
Um abraço, João.
Grande abraço. Até mais.
Você está com Brasil Regional.